Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 7 de maio de 2016, sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou o Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todo mundo já sabe, é muito fácil, basta nos enviar uma mensagem para frison@cbncampinas.com.br com a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 52 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar!
O Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será o Dr. Silvio Giopato, médico cardiologista, que vem nos falar sobre as principais doenças do coração, seus sintomas, os novos tratamentos existentes e como devemos nos prevenir e cuidar melhor da nossa saúde. Ainda tem o momento da construção com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo, para 60 cidades do interior paulista, através da Rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E o nosso convidado de hoje já está aqui conosco. Hoje ele acordou tarde para vir para cá, porque médico acorda, nem dorme, né? Fica de plantão direto. Dr. Silvio Giopato, médico cardiologista, muito bom dia e obrigado pela presença.
Bom dia, Gustavo. Eu que agradeço o convite. É um prazer, uma honra estar aqui com você e com seus ouvintes. Espero poder passar alguma informação útil para que as pessoas possam se prevenir, se cuidar melhor da saúde.
Melhor. Isso. Para começar então nossa conversa, eu queria saber a quantas anda o coração do brasileiro. Até numa situação como a que nós estamos vivendo, temos que ter coração forte. Haja coração, querido Diogo Galvão, hein?
É verdade, Gustavo. Haja coração, né? Porque cada dia é uma novidade, né?
Parece uma novela, né?
Eu diria uma montanha russa, né? Exatamente. Cheia de emoção, né? Cheia de emoções.
E muitas vezes mais de uma por dia.
Exatamente, mais de uma por dia, não bastando os problemas nossos, né?
Os nossos tomam conta dos outros.
Dos outros, exato. Mas o coração do brasileiro, ele, assim, podemos dizer que ele não anda bem, né?
Sim.
Não anda bem porque ainda, apesar de a gente observar alguma melhora na conscientização da população sobre a importância dos cuidados com a saúde, ele ainda não é o adequado, ele ainda não é suficiente. As pessoas ainda não cuidam com o rigor e com a necessidade que deveria cuidar do coração, né?
Sim.
E reconhecer os sintomas das doenças cardíacas, em especial o infarto, no sentido de buscar um atendimento rápido, né? Que, quando a gente fala de infarto, o atendimento rápido é fundamental no resultado.
Rápido seria imediato.
Sim, imediato.
Aliás, quais são as principais doenças que acometem o coração do brasileiro? É o mesmo que acontece em outros países? Enfim, existe alguma variação?
Bom, Gustavo, as doenças cardiovasculares, tá, que aí envolve todas as doenças do coração, os derrames cerebrais, as doenças do sistema arterial periférico, então as doenças do aparelho cardiovascular, são as principais doenças no mundo, elas ocupam primeiro lugar em ocorrência e são as que mais matam. Tá? As doenças cardiovasculares matam 30%. Das pessoas, dos óbitos, 30% são por doenças cardiovasculares.
A cada 10 que morrem, 3
são por doenças cardiovasculares. Disso. E os outros 7 são por todas as outras causas.
Sim.
Então veja que ela concentra um número muito grande.
Sim.
E o infarto é um dos principais causadores de morte.
Dentre as doenças cardiovasculares, o infarto é o principal.
É, o infarto é aquele que mais mata, né, nas doenças cardíacas. Agora, nós temos uma prevalência grande, né, entre a população brasileira de insuficiência cardíaca por conta de hipertensão maltratada, elevada. A doença de Chagas ela ainda é prevalente.
Ainda
é bastante prevalente no nosso meio. Então, as pessoas acabam não cuidando adequadamente da sua saúde, descobrem a doença muito tardiamente. Sim. E aí elas já estão com um quadro instalado, o que torna mais difícil o tratamento.
Já está mais comprometido.
Exato. A gente percebe uma redução na ocorrência das doenças por febre reumática. Hoje, o acesso ao posto de saúde, aos antibióticos é mais fácil, então a ocorrência dessas das doenças cardíacas valvares por febre reumática diminui, porém as doenças valvares degenerativas vêm aumentando, porque a nossa população vem envelhecendo. Então a gente também tem as doenças nas válvulas mitral, válvula aórtica, principalmente a válvula aórtica, que é muito comum na população idosa. Né?
É o carburador que vai envelhecendo e não tem muito o que fazer.
A gente tem que entender que esse motor funciona 70, 80 vezes por minuto, 24 horas por dia.
O pessoal andava 50 mil quilômetros, agora está andando 120.
É isso mesmo.
Que coisa. Quais são os sinais que podem indicar, então, que o indivíduo tem que tem problemas cardíacos, independente de qual seja? Existem alguns sintomas que a gente pode identificar, por exemplo?
Tá. Vamos focar um pouco, então, em relação ao entupimento das artérias coronárias.
Que é o mais comum.
Que é o mais comum, ok? O sintoma mais frequente, o mais conhecido, é a dor no peito. Tá? É a angina. Sim. Então, é a dor que aparece quando a pessoa está fazendo alguma atividade física. Então, ela está caminhando ou está fazendo alguma atividade laboral que exige esforço físico e ela sente dor no peito. E ela para de fazer...
Normalmente é durante o exercício, eventualmente.
Habitualmente é durante o esforço físico. Essa é a angina que a gente chama estável. Então, essa pessoa tem um entupimento presente na artéria coronária, um entupimento suficiente para... dificultar a passagem do sangue em quantidade adequada durante a atividade física. Em repouso ele não sente nada, mas durante a atividade física ele sente dor no peito. E na hora que ele para de fazer a atividade física, a dor desaparece depois de alguns minutos. Isso é um sinal de alerta.
Isso é um bom sinal, então.
É um bom sinal. A gente costuma dizer que as pessoas que têm dor no peito é uma bênção, porque é um sinal de alerta.
Claro.
Porque, infelizmente, Gustavo, 15% dos infartos não são percebidos, são assintomáticos, sem sintomas. A pessoa não percebe e infartou. Tá? Então, a dor no peito é um sintoma, é bom que não tenha.
Claro.
Mas
claro.
Quando tem, é um sinal de alerta importante que tem que ser valorizado e você deve procurar o médico no sentido de fazer o diagnóstico, saber se realmente essa dor do peito é de origem cardíaca, etc, sim, etc.
Então, é importante você ver que durante o exercício físico a dor aparece e depois ele some.
Isso.
Então, isso é um sinal importante.
Exatamente.
Né?
Isso é na angina estável.
Sim.
Agora, na situação das síndromes agudas, e aí entra o infarto do miocárdio, é aquela dor que aparece subitamente. Então, você pode estar parado aqui, como nós estamos sentados, conversando, e de repente começa uma dor forte no peito, sim, acompanhada de outros sintomas. Começa a suar, tem vontade de vomitar, náuseas, né? Essa combinação de sintomas, dor súbita, intensa no peito, combinada com mal-estar geral, suor frio e desejo de vomitar ou o próprio vômito, é, sim, um sinal de alerta muito importante. Você deve procurar a unidade de atendimento
de imediato,
imediatamente, o mais rápido possível.
E tem o que fazer entre você sentir isso e chegar até o hospital eventualmente? Ou só correr?
Bom, nunca vá você correndo,
claro.
Nunca vá você dirigindo o carro. Né? O que você deve fazer é comunicar alguém que esteja perto de você, falar, olha, eu estou com dor no peito, eu não estou bem.
Sim.
Bom, em centros e países bem desenvolvidos, quando você tem um sistema de resgate plenamente funcionante e com um trânsito que funciona adequadamente, sim, essa pessoa liga para o 193 ou para a emergência.
911, né?
Exatamente. E rapidamente a ambulância vai estar ali, vai fazer o diagnóstico e vai dar o atendimento. Outra coisa é você, essa pessoa... levar você para o pronto-socorro mais próximo, tá? Então, sim, a pessoa vai dirigir e vai levar você ao pronto-socorro mais próximo e o médico vai fazer o diagnóstico. Se a gente pudesse, né, saber que aquela pessoa está infartando, em termos de medicamento, o que poderia ajudar demais é a aspirina. Né? Então, sim. 3 comprimidinhos de aspirina de 100 miligramas.
3 de 100 miligramas.
De 100 miligramas. É, poderia começaria já o tratamento. Sim. Mas é sempre complicado na nossa população, ela não tem uma formação adequada para isso. Você tem a dor no peito, podem ser outras coisas. Então, é preferível que vá à unidade de saúde o mais rápido possível. Os hospitais hoje, a maioria deles tem protocolos de dor torácica, então o atendimento tem, naqueles hospitais organizados, nos sistemas de saúde organizados, esse paciente vai passar à frente de todos os outros, não vai ficar sim. parado, sentado, esperando horas na fila. Sim, sim. Dor no peito é igual ir direto para a sala de eletrocardiograma, a sala de emergência, onde vai ser feito ou afastado o diagnóstico do infarto.
Sabendo que a prevenção, acho que em todas as áreas, enfim, é um grande segredo, de uma forma bem didática, assim, que a gente pudesse passar aqui, qual a forma mais correta de se cuidar do coração? Existem algumas regras, enfim, com quantos anos deves, então, nós devemos iniciar os exames preventivos? Que exames são esses?
Uhum. Olha, o ideal é que se comece bem cedo na vida. Sim. Então, lá com o pediatra, a criança, lá já com o pediatra, já pode começar a ser triada no sentido de, para prevenção das doenças cardíacas. Então, vamos falar um pouquinho das doenças de deposição de gordura na parede das artérias, sim. a aterosclerose. Essa é uma doença que ela não começa aos 40 anos. Sim. Ela começa lá, quando a nossa mãe, amanhã é Dia das Mães, as nossas queridas mamães, sim. trocaram o leite materno para o alimento sólido, para as papinhas, ali nós começamos, disparamos um gatilho que você, para desenvolver a doença aterosclerótica, tá? Deposição de gordura. Ah, todo mundo vai ocorrer isso? Em certa parte, sim. Em pequena quantidade, sim. Porém, aqueles que vão evoluir para a doença instalada e lá na frente vão ter ou a angina estável, que a gente comentou, ou o infarto, sim. são pessoas que aí você pode triar. Aqueles que têm história familiar, aqueles que já na adolescência apresentam colesterol alterado. Hoje a gente é um problema de saúde pública, obesidade infantil.
Eu acho que, inclusive, isso é uma preocupação, eu acho que uma vergonha, porque você vê uma criança obesa, ou gordo, ou acima do peso, enfim, é simples. É só você olhar para a mãe e para o pai para ver o que está acontecendo. O que foi parar dentro da criança passou para outro lugar, que no caso,
sim,
a casa.
São os hábitos, né?
Exato.
Então a gente precisa reformular os hábitos dentro de casa. E se isso começar já na adolescência, na infância, a prevenção é o melhor tratamento para o infarto. Então, se a gente quer diminuir a ocorrência dessa, a prevalência dessas doenças cardiovasculares, minimizar, é começar a tratar já na adolescência. Então, você dosar o seu colesterol, quer dizer que você tem que começar a tomar remédio cedo? Não. Você percebendo, o médico percebendo que você tem uma história familiar, sim. que você já tem um perfil de colesterol não lá muito bom para aquela sim. sua faixa etária, ele vai intensificar os seus hábitos alimentares, intensificar a informação sobre os hábitos alimentares, a correção dos hábitos alimentares, vai estimular a prática de atividade esportiva, evitar que esse adolescente entre no vício do cigarro, é um grande sim. problema. E hoje as crianças, né, os adolescentes, estão substituindo o cigarro pela narguile, né? Como
é pior,
se fosse inofensivo, é perfumadinho. É pior. Gente, não tem...
Acha bonito.
Acha bonito, ele, né?
Faz então, aquela roda, acha bonito.
Exato.
Ah, isso aqui não dá nada.
Exato. Então, isso nós estamos falando de na adolescência, na juventude. Agora, vamos para a população adulta, depois dos 30 anos. Você tem que dosar o seu colesterol pelo menos uma vez por ano. Sim. Se o seu colesterol é alterado, aí o seu médico vai ver o quanto ele é alterado, de que maneira está essa alteração, vai combinar isso com a sua história familiar e vai decidir se você precisa ou não de remédio, além da dieta de atividade sim. física. Veja que eu sempre coloco dieta, hábito alimentar saudável sim. e atividade física é a pedra angular desse sim. tratamento. O resto, os medicamentos, vêm depois. Sim. E algumas pessoas precisam, sim, desses medicamentos. Sim. Diminui as estatinas, né, que a gente conhece, são os remédios para diminuir o colesterol, mudam a ocorrência, diminui demais a ocorrência de eventos cardiovasculares para aquelas pessoas que precisam, que têm indicação. Por isso que esse acompanhamento é fundamental. Parar de fumar, fazer atividade física, controlar na medida do possível o estresse, né? É difícil a gente falar sobre estresse, porque todos nós estamos submetidos a isso, mas há uma maneira de você lidar com isso, com esses seus problemas, e atividade regular, né? Não basta aquela atividadezinha uma vez por semana. Tem uma regularidade, pelo
menos
3 vezes.
Hoje é o dia do desportista de um dia, né? Sábado.
Exato, né?
E é um problema pior do que se não fizer nada, não
é
isso?
É assim, Gustavo. Eu sempre digo que qualquer coisa é melhor do que nada.
Sim.
Mas é lógico que uma pessoa que se coloca para fazer uma atividade física intensa, debaixo de condições climáticas inadequadas, ou seja, umidade relativa elevada ou muito baixa, muito calor, e a pessoa se expõe a um esforço físico ao qual ela não está condicionada, isso realmente faz mal. Porém, olha, eu só tenho sábado para caminhar, então você vá caminhar, não vá correr, não vá querer fazer uma maratona, correr 10 quilômetros, realmente isso não vai fazer bem. Ah, o futebol do final de semana. É legal o futebol do final de semana, mas também, se você se expõe a uma atividade, um esforço físico acima da sua capacidade, do seu condicionamento, você está correndo risco, sim.
Tá vendo? Muitas informações aqui, fiquem ligados. Primeira parada aqui no Circuito CBN ao vivo, 9 horas, 49 minutos. CBN.
I've indulged in high knowledge to scan of encyclopedia.
O quadro Música e Cultura traz duas inusitadas situações. A parceria entre Michael Jackson e Mick Jagger, além de Bob Dylan cantando rap. Acompanhe duas edições. Sexta, dentro do CBN Total, e sábado, no espaço CBN Cultura.
Alugue os equipamentos para a sua obra ou reforma na Casa do Construtor. É a garantia de qualidade da única rede de aluguel de equipamentos com mais de 200 lojas pelo Brasil. A Casa do Construtor tem o maior número de equipamentos disponíveis para todas as fases de sua obra. De andaimes e betroneiras até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. E a locação é garantida, evitando atrasos e imprevistos. Ligue agora 0800 200 0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas 50 minutos. Essa é a edição de número 52 do Circuito CBN, ao vivo aqui conosco. Doutor Silvio Jopato, médico cardiologista, está colocando, tirando dos nossos olhos as enganações, passando um pouco de realidade para nós, falando do coração, saúde cardíaca, enfim, que é tão importante. Aliás, as doenças do coração acometem mais os homens ou as mulheres? Existe alguma diferenciação com relação a sexo, enfim, tem mais a ver com o estilo de vida?
Não, sim, existe essa diferença. Nos homens ela é mais prevalente porque ela começa mais cedo. E por que começa mais cedo nos homens? Porque os homens não têm uma coisa que são os hormônios sexuais femininos.
Sim.
Os hormônios sexuais femininos conferem uma proteção às mulheres em relação ao colesterol. Então, as mulheres entram na faixa de risco depois da menopausa. Então, é por isso que nós temos mais
quando diminuem
os hormônios sexuais femininos. Porém, depois que as mulheres entram na menopausa e perdem esse fator protetor, a progressão da doença aterosclerótica delas, se elas têm propensão, é bastante acelerada. Por isso que a mulher também tem que começar a se preocupar antes da menopausa.
Para se preparar
Exatamente, né? Porque a doença aterosclerótica na mulher, depois que ela perde a proteção, ela se acelera de uma maneira importante.
Sim.
Por isso que essa detecção dessa propensão a essa doença tem que ocorrer antes, para que quando você, a mulher que entrar na menopausa, já está preparada, já está orientada. Aí existem tanto as estatinas, etc., mas reposição hormonal, e isso vai ser discutido entre o ginecologista da paciente e o cardiologista, as vantagens e desvantagens dessas combinações.
Você também é médico científico no serviço de cardiologia invasiva aqui do Hospital Vera Cruz de Campinas. E quando fala-se em cardiologia invasiva, é aquela que não abre o paciente, que parece que é uma nomenclatura que é o contrário. Quais são as técnicas hoje que existem que usam o catéter, não é isso? Uhum. Que existem mais do que antigamente e sim, você só é aberto, na verdade, não sei se existe essa palavra, mas em último caso.
É, assim, a cardiologia invasiva, né, o tratamento minimamente invasivo através de catéteres, ganhou um grande impulso na década, no final da década de 70, quando se desenvolveu o desentupimento das artérias por balão. E daí a gente veio crescendo. Sim. Hoje, a maioria dos pacientes com entupimentos de artérias coronárias são tratados através da cardiologia minimamente invasiva ou invasiva, que é a desobstrução por cateterismo. Sim. E alguns casos vão para a cirurgia. Então, o cateterismo é melhor do que a cirurgia? Não existe o que é esse é melhor do que aquele. Para cada paciente existe o tratamento que é mais adequado. E muitas vezes a gente faz combinação. Eu tenho os meus amigos da cirurgia cardíaca aqui do Hospital Vera Cruz, Dr. Eloy, Dr. Maurício Marçon. A gente muitas vezes discute e pacientes às vezes são operados, são tratados sim, parcialmente pela cirurgia e complementados pela hemodinâmica, pela cardiologia invasiva. Então, cada caso é um caso que você tem que analisar. Não existe, isso daqui é melhor do que o outro. Ou só abre o peito em último caso. Não, abre o peito sempre que for indicado, sempre que aquele tratamento for adequado para aquele paciente.
É que hoje já existem mais alternativas. Em vez de você abrir a pessoa, você tem algumas outras alternativas sim, mais modernas.
A gente vai, a medicina, como qualquer outra área do conhecimento, sim, vai evoluindo, os nossos materiais vão melhorando, a tecnologia vai melhorando, vai se tornando mais segura.
Né? Os stents,
hoje a gente, falando em stent, aqui o Hospital Vera Cruz foi o primeiro hospital no interior do estado de São Paulo a implantar o stent bioabsorvível, que até o ano passado, os stents são stents metálicos, esses sim, ficam no corpo para o resto da vida, e agora a gente já dispõe dos stents bioabsorvíveis, que em 3 anos vão desaparecer completamente da artéria do paciente. Sim. Isso é um grande ganho de qualidade, porém ainda é uma tecnologia em ascensão, em desenvolvimento, ela não está indicada para todo mundo, mas em alguns casos ela é muito bem indicada.
Olha só, faltam 5 minutos para o final do programa. O assunto vai aqui, podemos ficar até meio-dia conversando com o doutor aqui, tirando dúvidas, enfim. Mas vamos fazer a nossa chamada do momento da construção. Você que aí vai construir, vai encarar uma obra, temos uma dica legal, confere aí, ó.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje vamos falar sobre lavadoras de alta pressão, ou também conhecidos lava-jato. As lavadoras de alta pressão conseguem retirar sujeiras incrustadas, limpando em uma só passada o que outros equipamentos necessitariam de muitas fases. Ao contrário do que muita gente pensa, as lavadoras de alta pressão, em geral, são econômicas e gastam menos água que uma torneira comum. Em geral, gastam 8 vezes menos do que uma torneira comum aberta. Existem vários tipos de máquina de uso doméstico, como as HD585, até grandes lavadoras de alta performance utilizadas em empresas para limpezas pesadas, como lavagens de tratores, caminhões e máquinas de terraplanagem. Por ser de fácil manuseio, as pessoas geralmente se descuidam e podem causar acidentes quando utilizam essas máquinas. Use sempre uma tomada de 3 pinos e aterramento. Nunca aponte o jato d'água em direção a pessoas ou animais. Desenrole toda a extensão. Não deixe a extensão elétrica em contato com a água e desligue da energia durante toda a parada ou reposicionamento no trabalho. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Anotou a dica aí, não? E já que hoje é sábado, o tempo está legal, vamos saber o que vai rolar nos próximos dias? Anota aí, ó.
Se liga! Partiu Portugal! Teatro Iguatemi Campinas. estrelado pelo comediante Diogo Portugal. Esse stand-up passa pela cidade hoje, sabadão, dia 7 de maio, abordando de uma forma muito divertida temas como relacionamento, religiosidade e paternidade, e sempre com muita interatividade. Estão todos convidados. Informações: teatroiguatemi.com.br. Corrida e caminhada mais Vida Boldrini, Campinas. Com percursos de 6 e 10 quilômetros, a 11ª edição dessa super corrida vai acontecer dia 22 de maio na Praça Arautos da Paz, no Parque Taquaral, com renda totalmente revertida ao Centro Infantil Boldrini. Vá se preparando porque as inscrições já estão abertas. Informações no blue.com.br. E para curtir informações sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do programa, é só pintar no nosso portal. Anota aí, www.circuitofechado.tv.
Gostou das dicas, né? Então eu queria aproveitar então, que nós estamos no final do programa, agradecer a presença do Dr. Silvio Geopato, médico cardiologista, passou informações importantes, queria agradecer a presença, inclusive está de plantão total aqui, o telefone se tocar ele tem que abandonar o programa e sair correndo.
É por aí, Gustavo.
A médica é a vida inteira assim, né?
É a vida inteira, não tem jeito.
Para quem quiser saber mais informações, enfim, pode escutar o nosso programa eventualmente no SoundCloud, no site da CBN, mas também tirar mais informações, existe um site, não é isso?
Tem, tanto a Sociedade Brasileira de Cardiologia como a Sociedade Brasileira de Cardiologia Invasiva, tá? Tem os seus sites, a SBC e a SBCI. No site da SBCI, da Sociedade Brasileira de Cardiologia Invasiva, tem várias dicas. É o coração, é uma campanha do Coração Alerta, com muitas informações sobre saúde, atividade física, como prevenir um infarto, o que fazer na hora do infarto. São caminhos bastante interessantes, com informações corretas,
atuais,
atualizadas, e que vai ajudar demais os nossos ouvintes.
Obrigado, então, doutor, pela presença. Final de programa, queria aproveitar, então, cumprimentar os aniversariantes da semana. Olha aqui, ó, Flávio Sana, lá da Casa Coro, fez aniversário, parabéns. Beto Tosi, arquiteto, também parabéns a ele. Darcy Florenci, fez aniversário, beijos. Marinho Pereira, Márcia Correia, Chico Pisani, lá da Turma do Macarrão, também fez aniversário essa semana, parabéns. Giovanni Madalone, lá da GM7. Miriam Sobral, Jô Israel, Fernando Quercia, fez aniversário, parabéns. Marcel Reguini, Antônio Luiz, Pires Barbosa, o Twins faz aniversário hoje, parabéns. Carlos Eduardo Gomes, também um abraço a ele. Renata Patrone, Mário Eduardo Paes, lá do pessoal do Hospitalhaços, comanda lá com toda galhardia, enfim, grande trabalho que ele faz, parabéns também. Paulo Lima, lá da City Banda, Elaine Bonini, Danilo Braga, aqui da CBN, e Stephanie Aydar, faz um trabalho maravilhoso a Stephanie aqui na CBN, parabéns a ela. São alguns dos aniversariantes da semana. Não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 14h30, tem a edição de número 963 do programa Circuito Fechado, lá pela TVB Record Campinas, estão todos convidados. Agradecimentos, então, aos nossos parceiros, ao Tino Cristóvão Folete, Expedito Arena, Deise Messici, Bruno Costa, Gilson Gomes Oliveira, Giovanni Madalone e Camila Dutra, que são algumas das pessoas que apostam no nosso trabalho na TV e também aqui no rádio e que estão conosco semanalmente. Semana que vem estarei de volta a partir das 9h30 da manhã aqui na Rádio CBN Campinas com mais uma edição do Circuito CBN. Até lá, tchau!
Circuito CBN com Gustavo Frison.